Ordem do dia, a tomada de posse da nova Presidente de Comissão para substituir o deputado Fernando Ruas e, portanto, deputado Isauro Moraes.
Muito bem, muito boa tarde a todos. A todos cumprimentar da nossa comissão, tanto julgo que iremos ter colegas novos em substituição de alguns que, e ambos os partidos, dos dois maiores partidos, que irão ser substituídos, mas dizer-vos agora só muito simplesmente e neste momento, claro que é com muita honra e com um grande sentido de responsabilidade que também assumo a presidência desta comissão. Dizer-vos, assim como me irei empenhar para que os serviços e para que o nosso trabalho e o produto do nosso trabalho possa ser de forma célere, tanto pelo menos algumas das situações que entendemos que possam vir a ser mais céleres e mais urgentes, que as possamos tratar com a dignidade que cada uma das situações assim o merece, eu irei empenhar-me nesse sentido. Peço também que da parte dos vários colegas, dos vários grupos parlamentares, que também assim seja. Julgo que não haverá nesta primeira fase, até porque dentro de pouco tempo iremos entrar num período da discussão do Orçamento de Estado, que não haverá grandes situações para alterar, mas completamente disponível para poder acolher algumas propostas de melhoria do funcionamento das nossas reuniões. Claro que vos cumprimentei a todos, cumprimento também agora ainda de uma forma mais empenhada, porque é nos serviços que me irei também apoiar e dizer-vos também, já os manifestei pessoalmente, a disponibilidade e a necessidade que eu tenho que me possam apoiar também nesta nova função. O que é que eu vos queria dizer? É claro que existem questões que nas duas últimas sessões legislativas que nem sempre concordámos com a forma como elas decorriam. Há uma coisa que eu vos peço e que eu honrarei, por caso não o tenha à minha frente, se calhar até dá, porque eu entrando estou em mudança de gabinete e não tinha impressora para imprimir. Cumprirei o regimento. E peço também a todos os colegas que também o possam cumprir, nomeadamente nos prazos de entregas, hora de pareceres, que muitas vezes aconteceu, estarmos já em reunião, em plena reunião, e recebermos alguns pareceres ou, enfim, alguns documentos, e sendo eles urgentes, que os possamos... Possamos cumprir o regimento, ou seja, com os prazos, assim como também peço aos serviços que a ordem de trabalhos e os documentos também possam ser entregues para podermos analisá-los devidamente, portanto, e isso, claro, por aí passará também a qualidade do nosso serviço. Entretanto, tinha um recado para vos dar, mas depois darei num dos pontos que iremos ter na nossa reunião. Assim sendo, eu não me despeço de ainda, não.
Não.
Então, damos início assim à nossa reunião. Hoje também não há tempo para muito mais, porque de seguida também iremos ter o nosso plenário. Portanto, no âmbito das informações, eu não sei se algum dos colegas tem alguma informação para nos transmitir. Portanto, as informações que eu tinha, se bem que depois possam ser também nos outros assuntos, prende-se com aquela comunicação que nós recebemos do PAR, que tem a ver com o funcionamento, dizer claro que é com muito gosto que assumo estas funções, numa altura em que retomamos um pouco, ou que nos aproximamos da vida normal, também do nosso trabalho parlamentar. Que tem a ver, nós ainda continuamos a agendar as reuniões em formato presencial e em formato em videoconferência, se bem que hoje em dia recebemos comunicação de que, pelo menos, o plenário passará a ser todo com via presencial. Depois, podia ficar para depois. Numa das comunicações... Segue já? Numa das... Temos aqui também, doutora.
Está no ponto 6.
Ponto 6.
Não
isto. Sim. Numa das comunicações que nós recebemos também sobre as medidas em vigor na Assembleia, ainda no âmbito do Covid, tem a ver com o funcionamento das comissões. Pronto, e ali na, portanto, que as reuniões e audições e audiências das comissões permanentes, perdão, parlamentares, realizam-se presencialmente ou por videoconferência, mas depois no ponto B refere que cada comissão parlamentar pode determinar se as audições e audiências de personalidades e entidades decorrem presencialmente ou por videoconferência. Eu deixava um pouco aqui à vossa consideração, neste ponto, se se justifica tomarmos uma posição para todas, não? Portanto, será caso a caso que se tomará essa medida. Então, pronto, não há necessidade, portanto, de podermos tomar alguma posição conjunta. Voltamos ao ponto zero, não é? Muito bem. O ponto, onde é que está aqui?
Ir para fora.
Sim. Sim. Entramos então na segunda parte da nossa reunião. Ia dizer, nossa reunião de cama.
Olha, o senhor deputado Carlos Peixoto, primeira palavra.
Antes de passarmos à segunda parte da reunião, e até devia ter sido logo na nota introdutória, ou aliás, logo a seguir à tomada de posse, eu não quero propriamente prestar nenhuma informação, mas quero fazer aqui uma declaração, ou aliás, duas. A primeira, eu não sei se o Sr. Deputado Relo Castro estará a comparecer à última reunião antes de abandonar funções na Assembleia da República, e se assim for, aquilo que eu tenho para lhe dizer é desejar-lhe umas boas idas, uma vez que, enquanto aqui esteve, teve um relacionamento institucional, pessoal e parlamentar exemplar, a todos os níveis, exemplar com todos os grupos, nomeadamente com o grupo parlamentar do PSD. Relativamente à senhora Presidente, agora empossada, quero dizer-lhe que é um gosto vê-la aí, num lugar cimeiro, num lugar central desta comissão, e tenho a certeza absoluta que irá desempenhar as suas funções com o maior empenho, com a máxima competência e capacidade, e, portanto, desejar-lhe um bom mandato. Reconheço as suas qualidades, o seu relacionamento fácil com todos os colegas, e isso seguramente que ajudará a desenvolver e a fazer fluir os nossos trabalhos, como aliás aconteceu com o anterior presidente desta comissão, com o deputado Fernando Ruas, que eu também cumprimento, e que também trocou estas funções por outras mais próximas dos cidadãos, dos eleitores que o elegeram em Viseu. E, portanto, deixo aqui esta palavra de que tudo corra bem e que terá, por parte do grupo parlamentar do PSD, uma colaboração e uma cooperação a todos os títulos, enfim, fácil e exemplar.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, as minhas primeiras palavras também em nome do grupo parlamentar do PS é para saudar. Não vou sequer fazer qualquer comentário sobre as expectativas que tenho sobre o desempenho de funções, porque a conheço há muitos anos e reconheço as suas competências e as suas qualidades pessoais e políticas e humanas. E, por certo, da parte do grupo parlamentar do PS, teremos com certeza uma colaboração institucional como sempre temos tido e que tivemos também a felicidade de ter com o seu Presidente cessante. E desejar-lhe as melhores venturas para o desempenho das funções. Estaremos cá para auxiliar e também para chamar a atenção quando tivermos que o fazer, que é esse também o nosso dever. Ao Sr. Presidente Raul Castro, Sr. Deputado, quero desejar as melhores venturas, sucessos no desempenho das suas funções. Portanto, é uma personalidade que eu conheço há 30 e poucos anos. Da minha... Isto não ter cabelo às vezes tem uma vantagem, outras vezes tem desvantagem, não é? E, portanto, tenho por certo que o brio, o profissionalismo, o rigor, a isenção com que desempenhou as funções de vice-presidente, com certeza, estarão também presentes, e os ensinamentos que leva aqui desta Assembleia da República, agora num renovado mandato autárquico, após outras experiências. E, portanto, da parte do grupo parlamentar do PS, era isso, desejar as maiores venturas, as maiores felicidades, e obrigado.
Sim.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. É um gosto naturalmente tê-la neste cargo, enquanto Presidente desta Comissão, e quero saudar naturalmente esta sua nomeação, portanto, e o facto de ser a Presidente desta Comissão, dizendo-lhe que terá sempre da parte do Bloco de Esquerda toda a colaboração que for necessário para um trabalho profícuo em nome da Comissão e em nome dos trabalhos da Assembleia da República, para o qual nós estamos completamente empenhados e, por isso, para além de saudar, desejar-lhe naturalmente um bom trabalho e que seja intensivo e constante nesta forma de lidarmos enquanto membros desta Comissão. Ao Sr. Ex-Vice-Presidente, atual Presidente, Raul Castro, desejar-lhe naturalmente toda, digamos, a felicidade no desempenho do novo cargo que agora vai assumir e dizer que também foi um gosto trabalhar consigo durante este período de tempo nesta Comissão e, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado.
Obrigada, senhor. Obrigada, senhor deputado. A Maria da Luz... A Maria da Luz quer falar? Fala.
Muito obrigada, senhora Presidente. Neste momento, e talvez com alguma quebra de protocolo, uma vez que o coordenador já falou, mas não podia deixar de dar duas palavras. Uma para a Presidente, portanto, que Isaura Moraes, pessoa que eu conheço há muito tempo e por quem tenho muita estima e consideração. E a quem desejo as minhas felicidades e principalmente a dizer-lhe que vamos ter muita oportunidade de fazer coisas a favor de todas as áreas que nos estão, que são adstritas a esta Comissão e desde logo do poder local, para a qual grande parte dos presentes têm uma natural dependência. E principalmente porque estando nós a sair de um período de pandemia que dificultou muito as funções desta Comissão, teremos a oportunidade de chegar ao fim desta sessão legislativa com um resultado que eu espero muito positivo. Desejo-lhe as maiores felicidades e pode contar connosco e comigo. Ao Raul, meu querido amigo, dizer, meteste-te numa batalha e ganhaste uma batalha pela batalha. Por isso, as maiores felicidades e é assim. E sempre, a Assembleia da República está sempre à disposição também dos autarcas e, no caso, o Grupo do Partido Socialista. Um grande abraço.
Não estava a contar com isto. Eu queria lhes dizer que foi um gosto enorme poder trabalhar com vocês, todos vós. Um prazer no relacionamento que tivemos, todos apostados em tentar fazer o melhor possível nesta Casa da Democracia. Quero agradecer a todos as palavras que me dirigiram. Naturalmente que os amigos que normalmente convidamos para casa, aqui neste caso, ficam convidados quando estiverem pela Zona da Batalha. Terei muito gosto em recebê-los e partilhar mais alguns momentos, como aqui fizemos, durante estes 2 anos. Desejo a todos os meus sucessos. Muito obrigado a todos, está bem?
Muito bem. Então, pode ser.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu faço das palavras do Sr. Coordenador e da Deputada Maria da Luz as minhas, mas gostava de acrescentar também um especial voto de felicitação aos deputados cessantes, nomeadamente à Deputada Carla Rocha, com quem tive o prazer de trabalhar, ao Deputado Fernando Paulo Ferreira, que sai para Presidente de Vila Franca de Xira, ao Deputado Ricardo Leão, que também, apesar de suplente, também ganhou as eleições, e a outros que posso não ter acompanhado tanto, mas pelo menos com estes 3 tive o prazer de privar e o prazer de trabalhar diversas questões e, portanto, também deixar os votos de que exerçam um bom mandato nas funções para as quais foram eleitos todos e que, naturalmente, contam com os partidos políticos, quer que o PS, tenha certeza que o PS tem também, para quando for necessário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pronto, eu encerro se calhar dizendo também que há pouco não tive tempo de o fazer, eu particularmente perguntei-lhe se fica para já e ele disse não, fica para depois. Mas também quero dizer ao Raul Castro que isto é engraçado, tanto há sensivelmente 2 anos atrás, nós tomámos posse a 25 de outubro de 2019, eu ia-me cruzando os corredores com o Raul Castro e ele dizia, rapariga, isto não é para mim. Mal sabíamos nós que 2 anos depois nos estávamos aqui a despedir e a desejar votos de um excelente mandato, tanto e de um excelente trabalho. Também claro, ele não está, o Fernando Paulo e o... Qualquer coisa, Leão, sim, também, claro, deixar também esta mensagem. E à Carla, e à Carla, a Carla Borges, dizer também que foi um privilégio ter partilhado estes dois anos. Sucesso para as novas funções. Que temos a apreciação e votação das atas. Doutora Sana, eu julgo que as atas foram enviadas já tardiamente, portanto eu deixo à consideração, se entenderem que elas podem ser depois votadas na próxima reunião. É?
Obrigado. A este propósito eu gostava de pôr aqui uma questão, Senhora Presidente, que é, mesmo que sejam estas questões, às vezes há matérias e há documentos que são enviados não com a ordem de trabalhos, mas mais tardiamente. Eu sugeria que pelo menos isto fosse, que tivesse uma regra de algum bom senso, que fosse no dia anterior, talvez, por exemplo, isto foi um quarto de hora antes de começar a reunião, nós não tivemos tempo de olhar para isto, como é óbvio, não é? E portanto, e concordo naturalmente que se faça isso, mas aproveito a oportunidade para deixar esta nota, que eu acho que seria importante os serviços poderem fazer-nos chegar isto atempadamente. Obrigado.
Sim, e sempre que assim não for, portanto, passaremos para a reunião seguinte. Muito bem. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei do PS que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações, cujo autor do parecer é o deputado do PS e o deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aproveito para pessoalmente desejar as maiores felicidades no desempenho das novas funções à deputada Isaura Moraes. Desejar também as maiores felicidades, mas agora fora do Parlamento, ao deputado Raul Castro, bem todos aqueles também que nos vão abandonar as funções aqui nesta Comissão, exercendo todos eles funções também autárquicas, que é algo mais nobre que se possa desejar. Pelo menos eu que fui autarca, também de executivo, acho que é algo que nos enobrece e que nos marca para o resto da vida. Ser autarca, de facto, é ser algo, é ser diferente, é estarmos próximos de nós. Mas, enfim, todos que aqui estão, também já o foram, sabem bem do que é que estou a falar. Relativamente a este projeto de lei, Sra. Presidente, o projeto de lei do Partido Socialista, projeto de lei 891, aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações. Com a presente iniciativa, o Partido Socialista pretende retomar a tradição legislativa da Lei 11/82 sobre o regime de criação e extinção de autarquias locais, que contemplava também, além da criação e extinção de autarquias locais, contemplava também a designação e determinação da categoria das povoações, atualizando, nomeadamente, quanto a novos indicadores, tipologias e equipamentos que habilitam ou que passam a habilitar a elevação de determinada povoação a vila ou cidade. Pretendem os autores, com esta iniciativa, repor, e estou a citar, em vigor um regime jurídico que permita corresponder às aspirações locais de reconhecimento do perfil de cada povoação, atualizando os critérios que, em alguns casos, já se encontravam datados, correspondendo a uma reflexão empreendida há quase 4 décadas. O diploma em apreço cumpre todos os requisitos, do ponto de vista constitucional, legal e regimental, para poder ser aprovado na especialidade, porque demais acontecerá no dia de amanhã. Sem embargo, eu gostaria aqui de expor a opinião do deputado relator, ela está de uma forma muito sintética, mas dizer que aquilo que também julgo que é do conhecimento de todos, a atribuição da categoria de vila ou cidade a uma povoação não tem valor jurídico, no sentido de valor jurídico de atribuição de quaisquer ser gerador de direitos ou de obrigações, nem tampouco tem qualquer impacto do ponto de vista administrativo ou impacto do ponto de vista orçamental. Sem embargo, este tipo de atribuição, destes títulos tem uma natureza meramente simbólica, sempre fez e, do meu ponto de vista, continua a fazer todo sentido que se mantenha, porque ela é, ao fim e ao cabo, é o reconhecimento histórico ou do peso que uma determinada povoação dispõe e que a população e a comunidade também lhe atribui justa relevância. Não é por acaso que nós assistimos um pouco por todo o país que povoações, cidades, vilas, comemoram de uma forma solene e protocolar o dia de elevação à vila, do dia de elevação à cidade, é porque de facto lhe atribui importância e significado. Ora, é exatamente isso que se pretende com este projeto de lei, que é conferir ao nosso ordenamento jurídico algo que ele já teve e que deixou de ter e que, portanto, estamos num vazio. Eu diria mais que não está aqui no parecer, que eu concordo até com o timing, concluído que está de facto um processo que passou desde, enfim, a reavaliação do fenómeno da reordenação territorial das freguesias e, portanto, com o próprio processo de descentralização que também esteve em curso, que faria sentido neste momento que este projeto de lei pudesse ser apreciado. Acho que é o tempo adequado e o mais ajustado até. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sou visitante na Comissão, portanto, nesse sentido, aproveito, associo-me também às felicitações à Sra. Presidente pela sua posse. Também saúdo o meu colega Raul pelo trabalho aqui realizado, desejando as melhores felicidades para o futuro. E muito brevemente, só uma brevíssima intervenção para agradecer ao Sr. Deputado o parecer e as considerações que tece e, efetivamente, enfim, teremos a oportunidade de debatê-las com mais tempo amanhã em plenário, mas de facto o ponto é precisamente, os pontos-chave foram precisamente aqueles que apontou. É eminentemente uma questão simbólica, honorífica, mas que diz muito respeito à autoestima local, ou seja, para uma povoação não é irrelevante poder ver reconhecer o seu desenvolvimento, as suas características históricas e, evidentemente, hoje precisamos de critérios mais densos do que aqueles do período medieval, em que era cidade onde havia bispo e era vila onde havia foral. Hoje, obviamente, a sofisticação destas questões é outra e, portanto, revisitar este tema apareceu-nos pertinente. Também penso que a questão do timing é igualmente relevante. Inicia-se agora um ciclo autárquico, portanto, é a melhor forma é discutir o tema agora para que as autarquias que o queiram atualizar e requerê-lo possam fazê-lo. Tem apenas um único impacto jurídico, que é ao nível da heráldica e ao nível da bandeira, portanto, atualiza o número de coroas do castelo e potencialmente o número, a esquadria da bandeira local, quando for o caso, é a única consequência. Se calhar até nos permitirá refletir sobre mesmo este tema da heráldica não devia ser revisto, tendo em conta que com as muitas uniões de freguesias a possibilidade, a habilitação de poderem usar os símbolos, os brasões das duas anteriores, muitas tomam essa opção, mas não está regulamentado, portanto é até um tema para uma matéria também simbólica, mas que esta Comissão e o Parlamento pode voltar a apreciá-lo, mas fundamentalmente era só deixar esta nota e naturalmente também os critérios que aí estão resultam da reflexão que fizemos, mas há total abertura e disponibilidade para ponderar se esta atualização é suficiente, se eventualmente há alguns equipamentos que possam não estar aí contemplados que poderiam estar, a anterior não é uma reposição em vigor da anterior porque estava datada, mas dentro do trabalho parlamentar acho que há aqui um caminho para um tema que aparenta ser pacífico e consensual, o que nos dias que hoje corre não é de sumenos, diria. Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o trabalho realizado pelo Sr. Deputado pela elaboração deste parecer, dizer que, sendo ele eminentemente de uma dimensão simbólica, mas tem importância até pelo facto de haver um vazio legal sobre esta mesma matéria. De qualquer forma, não retirando a possibilidade, naturalmente, depois de discutirmos mais na especialidade todo o projeto, há aqui uma questão que eu acho que deveria ser alterada já no imediato, porque não deves ter esta linguagem para subir amanhã a plenário, que é quando no artigo 6º, elevação de categoria de cidade, diz na linha H estabelecimentos de ensino pré-primário. Isto não existe. A atual denominação não pode ser esta. É pré-escolar. Dizer-se pré-primário, quando se quer pôr novos indicadores, é um bocadinho pré-histórico até. Né? Portanto, não pode ser a designação, não deve ser esta a designação, mas sim pré-escolar, porque assim é atualmente, já há bastante tempo, inclusive. Portanto, com esta ressalva, creio que teria alguma importância fazermos emenda se for esse o entendimento geral. Não é? Estamos perfeitamente de acordo com o parecer que foi elaborado e votaremos favoravelmente.
Então, eu não sei, pergunto ao grupo. Vamos então à votação. Podemos pôr? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.